Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Hugo Olivo, diretor-presidente da La Moda. O Hugo Olivo liderou, 10 anos atrás, um movimento dentro da La Moda de mudança de mercado. Eles saíram da moda infantil, eles trabalhavam com jeans infantil, por 20 anos trabalharam com jeans infantil e depois criaram a Lança Perfume. E em 10 anos, a Lança Perfume teve um crescimento estrondoso aí, teve um crescimento absurdo, vamos dizer assim, né, Hugo?
E 100 aí, vezes de companhia, né?
100 vezes o tamanho da empresa. Só para ter uma ideia, o Hugo falou no primeiro bloco que quando eles fizeram essa mudança, a La Moda tinha 30 funcionários. Algo em torno de 30. E hoje a La Moda conta com 900.
900, mas se considerar os indiretos, porque como a gente não opera costura dentro de casa, se for somar então as pessoas que e o serviço também, né, que beneficiamento do produto, se for somar os indiretos, a gente está falando então pelo menos mais 2 mil pessoas. Né? Então a gente está falando de quase 3 mil pessoas dedicadas ao nosso perfume. Então foi de 30 para 3 mil.
E aí, Hugo, e aí nesse ano também lançaram My Favorite Things, que é a segunda marca, né? A marca bebê da La Moda.
Sim.
Hugo, como é que foi, eu escutei essa pergunta desde o início, quando a Lança Perfume começou a se projetar muito, eu escuto com frequência, assim, mas onde é que eles, como é que eles fizeram com que essa marca alcançasse esse patamar? Qual foi o segredo? Não, aí tem alguma coisa, aí as pessoas começam também a pensar no que tem por trás disso. Qual é o segredo? Como é que foi feito? Né? O Hugo já falou de gestão, já falou de governança, né? De controle, de ter ferramentas boas de gestão, já falou de criação, mas qual é o segredo? Onde é que está o segredo do negócio da La Moda?
Pois é, a Lance Perfume, ela foi a primeira marca do grupo, né? Nessa transição, nos últimos 10 anos, então há 20 anos, como eu disse, pensando e repensando o negócio, então veio a Lance Perfume surgindo para justamente virar tudo de cabeça para baixo. Né? Esses 10 anos, então, a gente teve esse crescimento estrondoso, mas mostraram o número de funcionários, faturamento, receita e também clientes. Né? Hoje são mais de 2 mil boutiques multimarcas pelo Brasil. 22 lojas próprias, né? Dentro do projeto de chegar a perto de 100 lojas até 2020. Porque a gente continua sonhando, Andressa, a gente não parou ainda. Né? E nesse projeto, nesse processo todo, a gente parou para entender, né, ao longo do percurso, ao longo da caminhada, tá, mas o que fazia a La Moda, uma empresa. Hoje tinha várias, inclusive com condições muito mais apropriadas, muito mais adequadas para se chegar, se ocupar esse espaço. Afinal de contas, o mercado de moda não cresceu 100 vezes. Né? A gente tirou espaço de alguém. A gente ocupou um espaço que outro ocupava. E aí foi essa reflexão, ao longo dessa reflexão que veio à tona alguns aspectos que hoje são que norteiam a nossa empresa, né? Que inclusive a gente fala muito do La Moda Spirit, né? Que é o nosso espírito, a nossa alma de companhia, a nossa alma corporativa. Né? A gente percebeu que ao longo dessa construção, ao longo dessa trajetória, não eram os fatores ligados à gestão e design os preponderantes que faziam com que a marca, com que a companhia continuasse no processo de ascensão. Nós percebemos que as pessoas, embora viessem muitas vezes segmentos completamente diferentes, né, não tem experiência, tem expertise no mercado de confecção. Aliás, é muito comum, inclusive, no começo, pessoas de Criciúma não se dispondo a trabalhar em Nova Veneza, onde a empresa foi fundada. E operava em 2000. Hoje a gente está em Criciúma, mas em 2006, 2007, até 2012 a gente ainda estava em Nova Veneza. Era muito difícil. Então a grande questão era por que todo mundo, a gente conseguia fazer com que as pessoas se alinhassem em torno desse projeto e todo mundo buscasse de uma forma diferente do que se costumava ver, né, pelo objetivo que a companhia tinha. Né? E aí foi aparecendo uma coisa que para nós é muito forte, né, que a gente chama que é essa cultura corporativa de valores, sustentada em valores, em um propósito muito claro. Nosso propósito, que era levar a emoção à vida das pessoas, né, que faziam com que as pessoas acordassem de manhã sabendo que aquele produto, que aquele serviço que a gente ia oferecer, ia de alguma forma mudar, transformar, gerar algum valor à vida da consumidora. Esse propósito era muito vivo lá dentro. A partir do momento que a gente descobriu isso e vi que fazia já naturalmente, nosso trabalho foi explorar mais isso. Né? Mas sentado em valores, ou seja, aqueles valores lá do começo, lá dos fundadores, aquela coisa de trabalhar, de acordar cedo, trabalhar firme, né, de não ter receio de fazer o que é certo, né, somado a um propósito claro, né, de transformação social, transformação das pessoas, né, trazem como consequência o resultado e o retorno do capital, investimento, crescimento e tudo mais. Mas isso nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo foi transformar as pessoas. A consequência disso acabou sendo esse crescimento. Então, quando me pergunto qual é a razão do crescimento, primeiro que a razão do crescimento nunca foi um objetivo, não tem uma razão. Né? Sim, ela foi a consequência de uma causa muito bem definida, uma causa organizacional. que gira em torno, que orbita em torno desse, que a gente chama de espírito, né, da La Moda, que é muito presente lá dentro, né?
Como é que faz para levar esse espírito, né, essa coisa que vem dos fundadores, para esses funcionários, para as pessoas que estão ali dentro? Como é que faz todo mundo se engajar em torno de uma coisa que, na verdade, nasceu com duas pessoas, né? Com a dona Vera e o seu Pipo.
Pois é, assim, essa é a grande questão, né? Acho que, primeiro, tem que ser verdade, né? E segundo, eu acho que quando traz as pessoas para reflexão, acho que nós todos, seres humanos, a gente está sempre buscando algo que faça com que nossas vidas tenham algum sentido. Né? Algum sentido para que eu possa olhar lá na frente, para trás e dizer, olha, eu construí isso. Eu fiz a diferença nisso. Né? E eu acho que as empresas, de modo geral, elas não estão muito preparadas para isso. Elas não pensam dessa forma. Elas pensam como máquinas, grandes caixas, quadrados, robotizados. E eu acho que não. Acho que as empresas precisam ser humanas. Ela é um organismo vivo. Né? E na La Moda a gente sempre entendeu dessa forma. Então, o que a gente colocava lá, a gente coloca para as pessoas, olha, você quer fazer parte da companhia, assim, entenda que você vai passar a metade da sua vida útil trabalhando. Tem que ser bom. Você tem que estar feliz aqui dentro. E nós estamos aqui com uma causa que dá oportunidade para ti construir algo diferente. Então, acho que muitas pessoas acabaram percebendo isso, vendo na La Moda espaço para colocar em prática aquilo que acredito. Então a gente fala que a La Moda é uma empresa sem divisas, sem fronteiras. Tu vai lá, vem o layout físico, não tem divisória mesmo, né? Mas não é só nesse sentido, né? Não dá limites para as pessoas. Se as pessoas querem fazer do jeito que elas acham, dentro daquilo que a gente chama de cultura, dentro daquilo que são os valores, você já vai e faz, né? As empresas têm que parar de atrapalhar as pessoas nesse sentido, né? Então a gente simplesmente deixa as pessoas livres para fazerem o que elas têm de melhor. E eu acho que essa liberdade fez com que elas assimilassem essa causa, esse propósito, enfim, tudo mais.
E quais são esses valores? Falasse de novo nos valores. Que valores são esses que vocês procuram envolver os funcionários?
São valores muito claros que tem a nossa cara. Né? A gente sempre brinca, né, que nossos valores não tem que estar lá decorando a recepção. Tem que ser presenciado, tem que ser vivido. Valor, para mim, é comportamento. Uhum. Então, a gente tem pelo menos 5 que a gente definiu lá, muito claro para a gente. Então, e o primeiro deles é sonhar alto. A gente quer que as pessoas sonhem de forma inusitada mesmo, né, em todos os aspectos, né? O segundo é busca pela perfeição, melhoria contínua. A gente nunca está contente, sabe que nunca vai ser perfeito, mas vai estar sempre em busca da perfeição, né? Aprender sempre. Aliás, esse valor, poxa, em 2005 a gente só tinha duas coisas, né? A gente brinca, o sonho e a vontade de aprender. Acho que a humildade para aprender, a humildade para se colocar na posição de aprendiz, é sempre um fator preponderante. Afinal de contas, às vezes tu não sabe, mas conhece quem sabe. E às vezes a tua vaidade pede que tu chegue e tu pergunte e tu busque esse conhecimento. A coesão, a gente entende que são pessoas muito diferentes lá dentro, mas todas têm que tocar dentro da mesma orquestra, né? O tom tem que ser o mesmo e surpreender, né? A gente sempre acha que quando as pessoas entregam, esperam da gente um determinado patamar, a gente vai lá e entrega acima dele. São esses valores que norteiam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de atuar lá dentro, né? Isso tudo em função do propósito de levar emoção à vida das pessoas.
Hugo, mas além do espírito da La Moda, né, do La Moda Spirit, tem também, desde o início da criação da Lança Perfume, vocês sempre tiveram cuidado com o investimento em marca.
Sim.
Né, de um cuidado com em torno do produto, né, de não perder a identidade e também da marca. Eu lembro que quando vocês lançaram, e eu lembro bem porque foi durante uma feira e teve Monique Alfaradi, que já trouxeram Estrela Global, muitos questionavam na época, eu lembro disso, né? E eu nem conhecia a família de vocês ainda, e na época eu escutava já assim, mas não, como é que vai se pagar esse investimento? Qual é a importância desse investimento em marca? Quanto, por exemplo, que vocês, no começo de todo o investimento que vocês fizeram, quanto que foi na marca?
Pois é, assim, a gente sempre teve essa característica, tanto no nosso perfume quanto na Mai, que eu vou falar em seguida, né? Que é a segunda marca do grupo, que também carrega muito desses elementos, embora tenha um perfil, né, de atuação no mercado muito diferente do nosso perfume. Mas a gente sempre foi assim, primeiro que a gente entendia que obviamente, marketing, publicidade, enfim, tudo que gira em torno é extremamente importante, mas também tu não pode fazer isso de forma solta, de forma aleatória, né? Isso tem que ser canalizado por um objetivo claro, né? E na época a gente tinha pouco dinheiro, mas o pouco dinheiro tinha que ser certeiro. Então a gente brincava, por exemplo, com o Monique Alfradique, por exemplo, a Matriz Global custava um pouco, né? Mas ninguém fazia aquilo. Então a gente foi precursor, fez, vamos trazer uma atriz global, era uma coisa que parecia muito mais do que era.
Uhum. Né?
E ela mostra sempre essa característica de sempre se colocar a mais, à frente do seu tempo. Isso gerava uma percepção positiva, importante, né, do ponto de vista mercadológico. Né? Até teve um exemplo que eu sempre dou, de uma estratégia passada, quando a gente não tinha dinheiro para fazer grandes anúncios em mídia, né? Então a gente pegou, por exemplo, toda a verba que a gente tinha disposta para colocar na Vogue, né, ao longo do ano, em vez de fazer 12 páginas, uma em cada mês, a gente fez as 12 em janeiro.
Uhum.
E não fez em fevereiro, não fez em março, não fez o resto dos meses, né? E as pessoas até hoje lembram das 12 páginas que a gente fez em janeiro. Nunca ninguém me falou que a gente deixou de fazer em abril, por exemplo. Então sempre foi um pouco dessa característica de marketing. Olha, tem pouco dinheiro, não significa que dá para fazer pouco. Dá para fazer bastante, né? Desde que tu tenha claro o que tu precisa e claro onde tu quer chegar como marca. E a Mai, que nasceu agora, né? A My Favorite Thing, que é justamente que surge com essa proposta de atender um novo público que emerge também dentro de uma nova sociedade, que a gente capta, especialmente com a gente chama da geração Z, né, que são os nascidos depois da década de 90, que é um público também completamente diferente daquele das décadas anteriores, das mais gerações anteriores, também nasce com essa proposta, né, muito forte, focada no marketing digital, por exemplo, que é onde justamente esse público se comunica. Então, entender a sociedade, né? Entender claramente qual é a demanda que existe e conseguir entregar uma, dentro do marketing uma solução alinhada, né, àquilo que a marca se propõe a fazer, é o que tem valor. Não vai importar se eu vou investir muito mais ou muito menos. Então, não é o valor financeiro, sim é o valor que tu gera através da comunicação que se propõe a fazer.
É, tem todo um estudo atrás disso, né? Um estudo atrás de comportamento de consumidor, dos desejos, das necessidades, dos canais com onde ele se comunica. Isso existe equipe específica dentro da La Moda para isso? Ou vem do olhar do Hugo, do olhar da Bruna? Como é que isso acontece?
A Mai, por exemplo, ela é uma marca que ela decorre justamente da profissionalização da gestão, da organização, da empresa como um todo. Assim, teve uma participação minha, mas muito menor, por exemplo, do que teve a Lance Perfume. Então hoje até nos orgulha muito, porque a gente percebe que não é só uma questão de família, né? Família sim, existe, carrega a essência, tudo mais está lá, mas é uma organização que também contempla pessoas da família, né? Mas por exemplo a Maia é um projeto que ela é oriunda de uma junção já com pessoas de mercado, com pessoas que estão lá dentro, pessoas que já idealizam, que já compram, que já se fazem dentro da La Moda, né? Então ela surgiu. Então, hoje, nossa área de marketing, de mercado, por exemplo, ela adquiriu um nível de inteligência capaz de justamente estar trabalhando e percebendo, pescando essas oportunidades que o mercado oferece. A Maia é fruto disso. Ela, justamente, depois de um longo período de análise, avaliação e pesquisa sobre aonde a gente poderia atuar, né, e colocar uma nova marca, né, surge, então, esse espaço da geração Z, que eu acabo de falar.
E a Mai, ela é lançada, ao contrário da Lança Perfume, que foi lançada no momento em que emergia o consumo, a Mai é lançada no ano em que o consumo retrai. Que decisão foi essa de colocar uma nova marca num ano que foi um cenário tão difícil para todo mundo, né?
De novo, a Lança Perfume não cresceu porque o mercado cresceu. Ela cresceu porque ela pegou um espaço de que estava lá, que ninguém estava dando atenção a ele. A Mai, de certa forma, claro, não na mesma proporção, mas ela percebe justamente um público emergindo, né, e ela quer justamente fazer com que essas pessoas elas tenham o que comprar. Afinal de contas, a gente não está concorrendo só com marcas de roupa, né? Talvez no passado fosse assim, mas hoje, quando a gente fala em moda, quando a gente fala em beleza, a gente está falando de tudo, né? Desde maquiagem, enfim, é o comportamento e da moda como instrumento de expressão. E as pessoas dessa geração, elas saem justamente de uma crise como essa que a gente está vivendo, justamente com essa necessidade de ter muito mais por muito menos.
Uhum.
Né? Tanto em design, quanto em estilo, né? Quanto em valor que gera para essa autoexpressão que a gente fala. E a Mayra justamente oferece isso. Então não está tão ligado, inclusive o mercado diminuiu, retraiu, mas não está tão ligado a isso. A gente quer fazer com que as pessoas deixem de consumir determinado tipo de produto que não tem muito a ver com elas e passem a olhar para a Mayra como uma solução melhor do que aquela que ela tem hoje. É. E tem funcionado, assim, a gente está na segunda estação da Mai, né? E já deve apresentar um crescimento aí em relação à primeira coleção, já 3 vezes superior, né? Então, quer dizer, está triplicando o tamanho dela, agora pequenininha ainda, mas vai bagunçar o mercado logo, logo. Já está bagunçando.
Tá joia, então, muito obrigada, Hugo Olivo. Meia hora foi pouco, realmente, eu já sabia que ia ser pouco, né? A gente nem entrou em futuro, onde é que a La Moda, o sonhar alto da La Moda, né? Onde é que ela vai ainda? Mas, enfim, a gente vai convidar o Hugo em outro momento para vir aqui falar um pouco mais da La Moda no futuro. Obrigada, Hugo, mais uma vez pela tua presença aqui falando sobre a La Moda, Lança Perfume e My Favorite Things.
Eu que agradeço, Andressa, agradeço a tua atenção e a todos que nos ouvem também. Muito obrigado mesmo.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Todo sábado, 9:30 da manhã, tem programa Empreendedores aqui na Som Maior e o Reprise no domingo, às 10:30 da manhã. Até o próximo fim de semana. Até lá.